Audiobook grátis apresenta. Recebendo a espada Gaizus, lembrou-se Viriato das palavras do armeiro de Toletum, lamentando que os indefesos mantenedores da liberdade da Lusitânia não a tivessem brandido. Esses grandes chefes da resistência da Hispânia ulterior estão mortos, e porque até agora não apareceram homens com conhecimento da arte da guerra, é que Roma conseguiu dominar em muitas cidades da Lusitânia. Viriato reconhecia a continuidade da sua missão libertadora, e possuído dessa solidariedade do sentimento, disse para Idevor: jazem nas suas sepulturas os dois irmãos e valentes cabecilhas Indibilis e Mandonil e também o não menos denodado Salondico. Em lugar deles, atalhou o velho Endre, aparece um homem, sim, um homem, que vale por todos três, possui de um gênio da estratégia e a energia do comando de outro a lhaneza familiar e o trato superior com os homens do terceiro tem a integridade da sua palavra, que faz fé como se fosse uma sentença. Por isso veio às suas mãos o Gaizus. Por sua vez Viriato, interrompendo os louvores de Idevor, acentuou em poucas palavras o seu pensamento: eu quero que esses três nomes fiquem sempre memorados entre a gente lusitana e darei todos os passos para que lhes sejam consagradas sobre as suas sepulturas três estátuas funerárias. Viriato queria ligar ao sentimento da defesa da independência da Lusitânia uma expressão visível, que lhe servisse de apoio e mesmo de estímulo. Eram já mortos esses três caudilhos, que tanto tinham lutado contra os romanos, e que agora jaziam obscuramente sepultados, Indibilis e seu irmão Mandonil, e o destemido Salondico. Repetia-se na tradição os seus nomes, porque os feitos heróicos que praticaram eram recentes, mas tudo passa. Viriato reconhecia que a recordação desses vultos extraordinários era uma força com que podia actuar nas almas. Ordenou que viessem da região septentrional da Lusitânia três blocos de granito, para serem esculpidas três estátuas sepulcrais, representando os heróis lusitanos, e para serem erectas sobre os seus jazigos. Essa pedra rija e difícil de lavrar era a que melhor simbolizava a resistência dos três cabecilhas destemidos, e como privativa de todas as construções e monumentos da Vetonia, a que melhor representava aquela parte da Lusitânia mais ciosa da sua liberdade. Realizou-se em breve a sua vontade. A estátua de Indibilis, como o estilo dessas esculturas funerárias, estava perfilada, de cabeça altiva, erecta e sem capacete ou gália. Todos aqueles que o conheceram dizem que é a sua imagem verdadeira, barba espessa e cabelo curto, nariz aquilino com uma depressão a partir da testa. Tem em volta do pescoço o colar ou torque simulando um grosso crescente. O corpo reveste um saio ou gibão justo à cinta por uma faixa ou baltéus acolchetado pelas costas. A manga é curta, deixando os braços nos pouco abaixo dos ombros, e acima da bucha do braço uma armilha formada de três braceletes. Os braços descem sustendo um sobre o ventre o escudo redondo ou cetra, ornamentado com cordões delineando contornos caprichosos. Na mão direita tem segura espada de lâmina curva, parecida com a cica dos trácios, de cabo curto terminando em bola, e com a ponta tocando nas nádegas. Assenta sobre um cipo lavrado, em que está inscrito o nome de Indibilis. A estátua de Mandonil, trabalhada no mesmo estilo rude, mais primitivo, semelhando às esculturas do Egito e da Chaldeia, mostra leves diferenças. O rosto oval tem uma expressão de audácia, de quem afronta todas as dificuldades. O escudo que assenta sobre o ventre está pendente do pescoço por correias sem abraçadeiras, tal como o clipéus dos gregos. Na mão tem uma arma curta de empunhadura simples, como faca de ponta, que se alarga até as guardas, como o pugil dos romanos. Também as pernas nuas emergem do pedestal ou cipo votivo, em que se lê o nome de Mandonil. A estátua de Salondico tem as armilhas nos pulsos ou propriamente manilha si na cabeça uma servilheira de couro, que está cingida até meio da face. A cetra não é redonda, apresenta face concava, e representa o enlaçamento de fitas de couro CRU. Antes de chegar à Lusitânia, um outro pretor para substituir Plâncio na campanha, já estava consagrada esta piedosa homenagem aos três lutadores que tanto se sacrificaram pela liberdade da pátria. Isso acordou novas energias.